Alessandro Zanardi nasceu em Bolonha no dia 23 de outubro de 1966 e começou a correr de kart somente aos 13 anos de idade, além do que se prega como o ideal. Ele construiu seu kart com rodas de uma lata de lixo e canos, que eram resíduos do trabalho de seu pai, Dino, e foi terceiro colocado no campeonato italiano de 82. Entre 88 e 90, participou da Fórmula 3 italiana, obtendo o vice-campeonato no seu último ano na categoria. Além disso, conquistou no mesmo ano a Copa Europeia de Fórmula 3, que era uma corrida anual chancelada pela FIA que dava ao vencedor o status de campeão mundial de Fórmula 3. Disputada em Le Mans, Alex herdou o triunfo após a desclassificação de Michael Schumacher. Terça-feira, 24 de outubro de 2023, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela e está começando mais um Personagem de Terça, dia de relembrar mais um grande nome da história do esporte motor. Antes de começar, o pedido de sempre, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, ajuda bastante. No ano seguinte, Zanardi disputou sua única temporada na Fórmula 3000, juntamente com a equipe Baroni Rampante, que também era estreante na categoria. Foram duas vitórias e o vice-campeonato na tabela. Depois de encerrada a temporada, Alex estreou na Fórmula 1 com o carro da Jordan nas três últimas etapas daquele ano. A experiência valeu pouco e em 92 ele acabou ficando sem uma vaga de titular após ver seu lugar quase certo na Tyrrell parar nas mãos de Andrea De Cesaris. Acabou se tornando piloto de testes da Benetton e só disputou uma única corrida em Hockenheim com a Minardi, substituindo Christian Fittipaldi. Zanardi tentou vaga para os GPs da Grã-Bretanha e da Hungria, mas acabou eliminado na classificação. Mas a sorte lhe sorriu e em 93 ele disputou a temporada em tempo integral com a Lotus. Já era um presente depois de perder parte da pré-temporada por conta de uma pneumonia. Com um carro pesado e em uma equipe vivendo seus últimos momentos na Fórmula 1, Zanardi conquistou seu único ponto na categoria em Interlagos, mas seu ano acabou durante os treinos para o GP da Bélgica, quando bateu gravemente na Eau Rouge e sofreu uma concussão. O italiano voltou apenas no GP da Espanha do ano seguinte, quando não era o piloto titular, preterido por Pedro Lamy, mas a Lotus estava pior ainda. Em suas 10 corridas, seu melhor resultado foi o nono lugar em Barcelona. Sem saco para andar atrás o tempo todo, acabou saindo. Passou toda a temporada de 95 buscando um lugar no grid da IndyCar, mas nenhuma equipe se interessou. Sem patrocínio, acabou disputando duas provas pela antiga BPR Global GT Series, embrião do que viria a ser o FIA GT em Donington e em Silverstone, na categoria GT3, justamente com a Lotus. Dias depois, recebeu uma oportunidade de testar com a Ganassi em Homestead, graças ao diretor comercial da Reynard, Rick Gorn, que agiu para garantir um lugar ao italiano no plantel de 96. O trabalho deu resultado. Alex ocupou a vaga de Brian Herta, que saiu do time para ir para a Reihau. Quase que num passe de mágica, Zanardi se tornou um dos pilotos mais populares da categoria e seu estilo agressivo de pilotar, às vezes até demais, cativaram público e mídia. Some-se a isso o fato de que o time de Chip Ganassi era um dos favoritos ao título. O sucesso era questão de tempo. Logo na segunda prova, a pole position, em Jacarepaguá. Depois, um hat-trick de respeito em Portland na sua primeira vitória. E depois, mais dois hat-tricks em Mid-Ohio e em Laguna Seca, quando aplicou sobre Herta, no saca-rolha, uma das ultrapassagens mais espetaculares da história de todo o esporte a motor. Ao fim do ano, seu colega de equipe, Jimmy Vassar, foi o campeão e Zanardi fechou em terceiro, mas tudo mudaria em 97. Em Long Beach, mais um show de pilotagem e uma vitória gigante após ficar uma volta atrás dos líderes. E depois de vencer em Cleveland e ser segundo em Toronto, Alex deslanchou para o título, com triunfos seguidos em Michigan, Mid-Ohio e Road America. Um título que já era merecido, mas a Izanagi foi mais brilhante ainda na temporada de 98. Foram 7 vitórias, incluindo uma sequência de 4 seguidas, em Detroit, Portland, Cleveland e Toronto. Foram 15 pódios nas 19 provas do ano, e o título garantido com 4 provas de antecedência. A performance avassaladora foi suficiente para a Fórmula 1 lhe dar uma segunda chance. Desta vez, o assento era na Williams, e a expectativa do time, que também teria Ralf Schumacher, era de voltar às brigas por vitórias e pódios. Só que Zanardi decepcionou. Enquanto Ralf subiu 3 vezes ao pódio, o italiano zerou. Pior, com performances que mais lembravam seus tempos de Lotus do que de Ganassi. Exemplos de Montreal, Manicur e Red Bull Ring. Suas melhores corridas foram o 8º lugar em Spa-Francorchamps e o 7º em Monza. Mas Frank Williams não tinha muita paciência com pilotos, e como seu novo pupilo, Jenson Button, estava na ponta dos cascos, pronto para estrear, não pensou duas vezes e tirou o Zanardi do time. O italiano deixou a Fórmula 1 com 44 corridas disputadas. Devido a um contrato bastante confuso, Alex só recebeu a multa rescisória depois de ficar todo o ano de 2000 parado. A porta da esperança foi através de Maurice Nam, seu amigo desde os tempos de Ganassi. Foi uma volta bem modesta, mas Zanardi se desdobrava para obter resultados mais condizentes com sua história na categoria, tinha modestos 24 pontos, mas começava a dar sinais de melhora, até que veio a volta 142 da corrida de Lausitzring, a primeira do automobilismo estadunidense em terras europeias. Alex escapou na saída dos boxes e ficou atravessado na pista, bem no caminho de Alex Taliani. O impacto brutal causou a bandeira vermelha e o encerramento da corrida. Só que ninguém se importava com isso. Em situação gravíssima, Zanardi foi levado ao Klinikum Berlin Hospital com várias fraturas, concussão, paradas cardíacas e apenas 25% de sangue no corpo. 3 dias em coma induzido e o saldo era a perda das 2 pernas arrancadas na batida. Na categoria que o consagrou, foram 66 provas disputadas, com 15 vitórias, 10 poles e 28 pódios. Seria o fim para muitos de nós, mas não foi para ele. 2 anos depois, ele retornou ao carro da Monum, adaptado, e completou simbolicamente as 13 voltas restantes no oval alemão. No mesmo ano, a BMW iniciou uma bem-sucedida parceria com ele, que resultou na sua volta às pistas, primeiro no ETCC, e de 2005 a 2009 em tempo integral no WTCC. Foram 105 corridas, 1 pole, 10 pódios e 4 vitórias nesse tempo, em Oschersleben, Istambul, Most e Brno. E claro que nem precisamos dizer o quanto cada uma delas foi emocionante. Sua volta às pistas lhe rendeu o Prêmio Laureus de 2005. Dentro do esporte motor, Zanardi ainda disputou a temporada de 2014 do GT World Challenge com a Roal na classe Pro, a etapa de Misano do DTM com a RMR e as 24 horas de Daytona de 2019 na classe GT Le Mans. Foi incluído no Hall da Fama do Esporte a Motor dos Estados Unidos em 2013 e na Calçada da Fama do Esporte a Motor de Long Beach em 2022. Mas o coração de Zanardi tinha uma nova paixão desde 2003, o ciclismo, e em 2007 ele resolveu se tornar um para-atleta. Naquele ano, o 4º lugar na maratona de Nova York foi o combustível que ele precisava para alçar voos maiores. Vitórias nas maratonas de Veneza, em 2009, Roma, no ano seguinte, e Nova York, um ano depois, o colocaram na equipe italiana de paraciclismo que disputaria os Jogos Paralímpicos de Londres. E na pista de Brands Hatch, onde ele fez seu primeiro teste com monoposto em 87, ele triunfou. 2 medalhas de ouro e 1 de prata, que o fizeram ser escolhido o atleta daquela edição dos Jogos e, pela Top Gear, o homem do ano de 2012. Ele não parou mais de colecionar conquistas e, nos 7 anos seguintes, foram 12 medalhas de ouro, 5 de prata e 1 de bronze nos mundiais que disputou, além de marcar seu nome também no Iron Man. Claro que depois de Londres, ele também escreveu seu nome nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. mais 2 medalhas de ouro e 1 de prata, colocando seu nome definitivamente entre os grandes esportistas do planeta. Lamentavelmente, um grave acidente em 2020, quando treinava com a equipe italiana nos arredores de Pienza, o impediu de disputar os Jogos de Tóquio. O acidente, ocorrido na rodovia estadual 146, ocorreu em um trecho de descida. Zanardi acertou um caminhão após perder o controle da sua bicicleta e até os dias atuais ainda se recupera dos graves traumas faciais e cranianos, embora esteja em evolução, continuando o tratamento na sua residência após 18 meses de internação e conseguindo recuperar visão, audição e fala. Seu retorno ao hospital só se deu em julho de 2022, quando um incêndio em sua casa danificou o equipamento médico usado para ajudar no seu tratamento. Zanardi segue batalhando para se recuperar de mais essa adversidade, o que potencializa seu estigma de sempre passar por cima de todas elas. Esse vídeo não era eu quem tinha que estar fazendo, era o Eric, o nosso comentarista. Afinal, o Eric esteve do lado do Zanardi nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. E, bom, eu não preciso nem tentar traduzir, o Eric já falou tantas vezes aqui da emoção de estar perto de um dos ídolos de todos nós, né? O Zanardi, ele não é só um ídolo do esporte motor, ele é um ídolo de qualquer ser humano que o tenha como inspiração para passar por cima das dificuldades que a vida coloca dia após dia para todos nós. Óbvio que o Zanardi tinha que estar aqui, óbvio que a gente tinha que falar também dessa volta no paraciclismo, apesar daqui ser um canal de esporte motor, mas se trata de um dos grandes pilotos que tivemos e eu tenho certeza que vocês gostaram muito. Na terça que vem tem mais um personagem para a gente relembrar. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou assinando o nosso feed es.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até quinta-feira. Tchau!